Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Para aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, eu queria hoje explorar com vocês um acontecimento muito legal que acontece no Antigo Testamento, envolvendo um dos personagens que eu mais tenho, que eu tenho uma grande admiração. Então eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 1. E antes da gente prosseguir com a leitura, vamos ter um momento de oração, entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ter hoje esse momento de comunhão entre irmãos e também aprendemos da Tua Palavra, Senhor. Obrigado pelos registros que nós temos no Antigo Testamento, que nos ajudam, Senhor, a Te conhecer melhor, a Te entender e saber o que o Senhor espera de nós. E também obrigado porque nós temos esse momento de poder desfrutar desse estudo. A gente lembra de tantos lugares, Senhor, onde a Tua Palavra é proibida e os cristãos têm dificuldades de ter momentos como esse, de estudos coletivos. E nós te damos graças a Deus porque aqui o Brasil ainda é um país livre para isso. E também te peço por aqueles que não têm essas condições, que o Senhor possa estar provendo eles com a Tua Palavra da maneira que o Senhor achar melhor, Senhor. Te peço e te entrego esse momento, Senhor, em Tuas mãos. Amém. Nós vamos falar sobre Josué e eu tenho um desafio para vocês. Eu quero fazer uma revisão histórica de quem era Josué. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas a gente tem que sempre pensar que de repente tem alguém aí que não conhece tanto a Palavra de Deus. Então eu vou tentar falar quem é Josué em menos de 60 segundos, tá bom? Então eu até vou olhar aqui a minha colinha para eu não me perder. Então começando. Josué era o braço direito de Moisés durante a peregrinação de 40 anos do povo de Israel no deserto. Esse povo deveria ter conquistado Canaã 40 anos atrás, mas a falta de credulidade desse povo e as constantes murmurações fizeram Deus decidir que somente a próxima geração é que iria entrar em Canaã. Então se passou 40 anos até que todos os adultos que tinham 20 anos ou mais quando saíram do Egito, até que todos esses adultos tivessem morrido, com exceção de Moisés, Josué e Caleb. Aí, às vésperas de entrar em Canaã, Moisés morre, e aí Deus convoca Josué para ser o seu substituto. Né? Então, acabei. Esse é o que eu resumo. Se você quiser saber mais sobre isso, você tem os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então, o resumo foi bem grande. Nesses livros você vai encontrar muita coisa que aconteceu nesse período. E aí nós chegamos em Josué capítulo 1. Então, abram suas Bíblias nesse capítulo. E esse capítulo, eu gosto muito desse capítulo, de todo o livro de Josué, porque tem duas coisas fantásticas nesse livro, nesse capítulo. Uma delas é a forma como Deus chama, convoca Josué para assumir o lugar de Moisés. Então eu vou projetar aqui para a gente poder assistir. Eu queria destacar os versículos 5 e 7, de 5 a 7. E diz o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Então, imagine-se você no lugar de Josué, tendo que tomar substituir uma pessoa do naipe de Moisés. Que responsabilidade. Vocês encarariam uma tarefa dessa? Vocês se sentiriam capacitados a tomar conta de centenas de milhares de pessoas numa empreitada aí, invadir toda uma terra, tirar aqueles povos dali e tomar o lugar que Deus havia prometido? Alguém aqui em sã consciência se arriscaria a dizer assim, não, eu garanto. José com certeza também não se sentia capacitado, mas essas palavras foram bem confortantes para ele, porque ele já tinha vivenciado por muitas vezes a fidelidade e o poder de Deus. E eu quero que vocês notem aí que Deus garantiu o sucesso de Josué desde que ele se mantivesse fiel aos mandamentos que Deus havia enviado através de Moisés. E a segunda coisa muito legal nesse capítulo é a resposta que o povo dá para Josué quando Josué faz a convocação para que o pessoal se prepare para atravessar o Rio Jordão em 3 dias. Então ele vai lá e convoca o povo e aí fica aquela coisa, como é que o povo vai reagir numa hora dessa? Porque o principal líder de referência deles era Moisés. E aí, nos versículos de 16 a 18, olha o que, que o povo responde. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Que diferença para o povo que havia tentado entrar em Canaã 40 anos antes. Esse é um povo muito mais consciente de obedecer a Deus e obedecer ao seu líder, não importa as circunstâncias. E aí começa uma empreitada e logo de cara nós temos 2 feitos muito impressionantes. Josué consegue liderar o seu povo e eles atravessam milagrosamente o Rio Vermelho, a exemplo do que aconteceu com Moisés no Mar Vermelho, o Rio Jordão, a exemplo do que tinha acontecido com Moisés no Mar Vermelho, e eles conseguem conquistar Jericó, que era uma cidade extremamente fortificada, facilmente porque Deus havia providenciado a derrubada dos muros. E tudo ia muito bem até que a gente chega no capítulo 7. Então abram seus livros do capítulo 7. E nós vamos ler esse capítulo em algumas sessões. Então não vamos ler o primeiro versículo, porque ele é um baita de um spoiler. Se você estiver contando essa história para crianças, não comece pelo versículo 1, tá bom? Comece pelo versículo 2 e depois você explica o que aconteceu. Então vamos para a leitura dos versículos 2 a 9. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte, a partir do versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Então a conquista não estava indo bem aí, estavam tendo uma derrota. Os homens de Ai feriram dele uns 36, e esse feriram aí é uma palavra, um verbo assim mais poético, porque o original diz que eles morreram mesmo, eles tombaram, tá? Então foram 36 pessoas morreram aqui. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse José, ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra, eles nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então, até aqui, o que era para ser uma vitória fácil, acabou se tornando uma derrota muito vergonhosa. 36 pessoas morreram. Então, de cara, você já pensa em 36 famílias que estavam em luto por causa da morte dos seus entes queridos. E o mais grave, assim, todo o povo ali já começou a ter a sua moral abalada. Eles não estavam mais se sentindo confiantes para cumprir a tarefa que Deus havia dado a eles. Então imagina um povo inseguro tentando fazer uma segunda batalha, por exemplo. Já não vai com o mesmo empenho, já vai cheio de medo. E às vezes tem muitos exércitos que às vezes perdem uma guerra por causa que entra na batalha moralmente abatido. E essa é a situação do povo de Israel. E aí no versículos 10 a 12, a palavra de Deus continua. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. E aí você olha para esse texto e fala assim, do que Deus está falando aqui? Imagina a reação de Josué assim, hã? O que está acontecendo? E a explicação do que está acontecendo, a gente vai entender quando a gente voltar um capítulo, no capítulo 6, e lemos os versículos de 17 a 19. Onde Deus dá as instruções para o povo antes deles entrarem em Jericó. E ele diz o quê? Versículo 17. Dá instruções sobre o que fazer quando conquistar a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, que foi a mulher que ajudou os espias quando Josué mandou espionar a cidade de Jericó, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo as a vós... Tão somente guardai-vos as coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então, eles só estavam autorizados a pegar esses metais e era destinado ao tesouro reservado para depois construir um templo. Ninguém ali poderia pegar nada para si mesmo. Essas eram as instruções muito claras. E o que acontece no versículo 1 do nosso spoiler que a gente pulou? O que diz ali? Prevaricaram. Prevaricaram significa faltaram ao cumprimento do dever, ou por interesse, ou por má fé. Então, faltaram ao cumprimento do dever os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então essa foi a explicação do porquê que Israel teve aquela derrota tão vergonhosa. Porque uma pessoa havia tomado posse de alguma coisa ali, escondido, e que ele não deveria ter feito. E nós vamos ver quais são as consequências desse acontecimento. Então, no versículos 12 e 13, Deus continua falando. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Irmãos, Deus, nesse momento, você tem que entender que Deus estava 100% querendo que esse plano de conquistar a terra de Canaã tivesse êxito. Então imagina ter Deus engajado nessa obra. Só que ele queria cumprir uma promessa que ele tinha feito tanto para Josué, como para Moisés, como para Abraão. Mas ele estava disposto a deixar esse povo à sua própria sorte, né, enquanto esse pecado não tivesse sido revelado, esse pecado oculto não fosse revelado e fosse erradicado ali do povo. E eu queria fazer um paralelo nesse momento, do que aconteceu até agora, com a nossa vida cristã. E eu queria dizer para vocês o seguinte, em primeiro lugar, quero deixar muito claro para vocês que nem todo sofrimento que nós enfrentamos na vida, nem todo sofrimento é fruto de pecado. Ok? Eu posso dar 3 exemplos para vocês de pessoas que sofreram e que não pecaram. A primeira delas, muito famosa, é Jó. Né? Jó passou por todo aquele perrengue ali, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo, mas ele não tinha pecado. Outra pessoa é Paulo. Né? No Novo Testamento diz que Paulo tinha algum espinho na carne, ou seja, tinha alguma dificuldade ali muito grande que incomodava ele. E ele pediu várias vezes para que Deus removesse esse espinho, mas Deus falou para ele que não ia deixar isso, porque senão Paulo poderia se ensoberceder. Algo assim. Certo? Então temos exemplo de uma pessoa que, se você olhasse para ele e falasse assim, está sofrendo porque tem pecado, você estaria cometendo um julgamento errado. E temos um outro exemplo que envolvendo o próprio Jesus. Vocês lembram quando Jesus foi curar um homem que era cego de nascença? Os discípulos chegaram para ele e perguntaram assim, mestre, quem pecou? Foi este ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Porque na cabeça deles, ele era cego porque algum pecado havia sido cometido. Só que ele nasceu cego. Então ele teria tido tempo para pecar? Isso estava dando um nó na cabeça dos discípulos. E Jesus responde, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então Deus de antemão havia preparado aquela cegueira, porque naquele momento ia acontecer um milagre, ia se manifesto o poder de Jesus ali. E esse é um problema que nós temos com a teologia da prosperidade. A gente vê muitas igrejas aí fora que às vezes seguem a teologia da prosperidade, e segundo essa teologia, para você, se você é um servo fiel a Deus e não vive em pecado, então você terá dinheiro, você terá saúde, você terá prosperidade. E não é verdade. O cristão nesse mundo, ele pode vir a sofrer. É natural e aceitável que isso aconteça porque nós vivemos ainda esse pecado herdado de Adão e Eva. Por causa disso nós sofremos. Agora, se nem todo sofrimento é fruto de um pecado, por outro lado, todo pecado, ele gera sofrimento e gera dificuldades. Todo pecado. Ele gera sofrimento para o pecador em si. Então, por exemplo, temos sofrimentos que são físicos. Uma pessoa, por exemplo, que vive ansiosa. Ansiedade é um pecado. E uma pessoa que vive ansiosa, o que ela pode adquirir? Uma gastrite. Né? Oi? Síndrome do pânico, entendeu? Então, assim, isso afeta fisicamente a pessoa. Temos sofrimentos que são materiais. Por exemplo, uma pessoa que tem vícios, jogatina ou pornografia, por exemplo, ela pode gastar dinheiro, gastar todo o seu salário, ter problemas financeiros, não conseguir arcar com as suas contas, e entrar numa espiral ali de crise financeira, pedir empréstimo no banco, enfim. Por quê? Por causa do vício. Podemos ter problemas de relacionamentos, não podemos? Quantos problemas a gente não conhece de pessoas se relacionando com outras quando tem falta de perdão, ou quando tem inveja, ou quando há ira, tudo isso afeta relacionamentos. E desses três casos aí, tem mais um quarto, que sempre acontece, e é o mais crítico de todos, a meu ver, que é quando você perde a comunhão com Deus. Quando você vive na prática do pecado, você perde totalmente a comunhão com Deus. E além do sofrimento para o pecador, também há sofrimento para os outros. Né? A gente vê aí que todo o povo de Israel ali se complicou ali na hora de conquistar a cidade de Ai por causa de um pecador. Outras pessoas foram afetadas. E na nossa vida também isso acontece. Por exemplo, um cônjuge que adultera e resolve ter um relacionamento sexual fora de casa. Ele vai lá, se engraça com alguma mulher, com algum homem, e acaba contraindo alguma doença venérea lá, sem cura ou com tratamento muito difícil. E ele volta e tem um relacionamento com a esposa, com o marido, e aí então o marido e a esposa acabam se contaminando com uma doença que se originou lá fora. É um exemplo de como o pecado da vida afeta outras vidas. Um marido que bebe. Ele chega em casa, o que ele faz depois de beber? Espanca a mulher, espanca os filhos. Então isso afeta a vida de outras pessoas. Ele pode perder o emprego. Uma pessoa que está bebendo constantemente pode ter problemas no serviço, perder o emprego, perde o sustento financeiro e a família sofre. Principalmente se a família é totalmente dependente desse emprego do pai ou da mãe. Sem falar no péssimo exemplo que ele pode dar para o mundo, né? Uma pessoa que bebe desse jeito e se diz cristão, afeta o seu testemunho perante as pessoas que o cercam, e aí fica complicado você querer falar sobre Cristo, sobre o poder da transformação de Cristo, e você está lá vivendo o pecado. Então tem consequências para todo mundo que está à sua volta. A falta de amor e de perdão entre um casal pode originar o quê? O divórcio. E quando acontece o divórcio, é só o casal que sofre ou tem outras pessoas que sofrem? Não tem os filhos? Não tem a família? No serviço, na empresa que você trabalha, a empresa pode ter prejuízo quando você rouba materialmente a empresa. Tipo, não tem ninguém vendo aqui, eu vou imprimir um trabalho escolar aqui, um trabalho da faculdade, vou usar a impressora da empresa, vou usar as folhas da empresa, né? Estou trabalhando aqui mesmo, e vai lá, imprime lá todo um trabalho de TCC lá, 50 páginas, papel sulfite que vai embora ali. Ou então, quando você rouba o tempo, você está lá na empresa, onde você deveria estar trabalhando aquelas 8 horas por dia, e você está lá acessando, navegando a internet, acessando o site que não tem nada a ver com o seu trabalho. Isso se chama roubo. Você está roubando o tempo da empresa. Eles estão te pagando para você estar fazendo uma coisa ali e você não está fazendo. E aí, de repente, quando você não está trabalhando, você entrega um projeto atrasado, ou não entrega, e de repente a empresa pode até perder cliente por causa desse pecado. E aí na igreja? Agora vamos pensar em termos de igreja. Quantas obras a gente não procura desenvolver para o reino de Deus e que de repente pode não vingar porque entre nós temos pessoas que têm pecados ocultos, pecados não confessados e de repente as coisas não andam como a gente espera. A gente tem, por exemplo, a IBF. Né? Nós vamos ter uma IBF daqui a algumas semanas, finalzinho de julho. Né? O que a gente espera? Que venha bastante criança, que já tenha um contato com a palavra de Deus, que haja conversão e que essas crianças possam voltar para casa e que sejam um gatilho para a gente poder entrar em contato com os pais. Esse é o nosso desejo como igreja. É só da liderança ou é de toda a igreja? É de toda a igreja. Aí você imagina que do pessoal que está cuidando da IBF, você tem alguém ali que tem algum pecado oculto, algum pecado não confessado. E aí pede para a pessoa orar, vamos orar aí, vai começar a IBF daqui a 2 horas, você não quer orar? E a pessoa vai lá e ora, faz uma oração bonita, pede para Deus trazer as crianças, para que haja conversões, tudo, mas ela está com um pecado ali, não resolvido. O que, que Deus faz numa hora dessa? Deus pode ser misericordioso por causa daqueles que ainda não conhecem, e pode trazer crianças, e elas podem se converter, e isso pode se espalhar. Mas pode acontecer também o que está em Isaías 59, 1 e 2, que diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, é perfeitamente possível que numa hora dessa sua oração não passe do telhado. Não vai chegar até Deus, por causa do pecado que tem oculto ali. Irmãos, pensem na gravidade disso. Pensem na responsabilidade que eu e vocês temos dentro da igreja, quando a gente está empenhado no reino de Deus e quando nós temos entre nós pessoas que têm algum pecado não resolvido. Você pode estar afetando todo um trabalho de levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. E a toda a igreja é responsável. Por acaso, vou fazer uma pergunta: será que eu e você não temos sido acãs nas nossas famílias, nos nossos empregos ou na nossa igreja? Será que temos entre nós um ou mais pessoas que têm agido como Acã agiu ali? E vamos ver as outras consequências que tiveram, a partir do versículo 14. Então, depois de Deus ter falado o que tinha que ser feito, ele continua: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Então eles tinham algum jeito lá de jogar pedrinhas, alguma coisa. Era um momento que Deus autorizava esse tipo de jogo de sorte. Isso não é um incentivo para ninguém jogar búzios, tá bom? Então, era uma maneira de Deus poder rapidamente mostrar para o povo aonde é que estava o culpado. Então, jogaram a sorte ali e caiu na tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Não me esconda o que você fez. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por cima. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel que com eles tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, para que aqui, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Uma coisa que salta aos olhos aqui é que toda a família de Acã foi morta. Isso não é uma coisa que Deus normalmente faz, assim, de condenar uma família inteira por causa do erro de uma pessoa. Aí a gente se pergunta por que isso aconteceu. E a melhor resposta que eu posso dar para vocês é que provavelmente a família deles foram cúmplices. Porque Acã lhe pegou e cavocou ali, debaixo da sua tenda, e escondeu um baita de um tesouro ali. Não era uma coisa pequenininha, era uma coisa grande. E aí é impossível a família não notar esse tipo de coisa. Se eu pegar uma picareta, por exemplo, lá no meu apartamento, quebrar a cozinha lá, primeiro que o vizinho de baixo já vai perceber, né? Mas assim, com certeza a Karen e as crianças vão ver aquela poeirada toda, vão falar, o que está acontecendo aqui? Não tem como esconder uma coisa dessas. Então, com certeza, eles viram indícios de alguma coisa que estava sendo acobertada ali. Que pô, pai, que é isso aí? Provavelmente eles sabiam. E por saber e não terem contado nada, não terem feito nada, eles foram omissos. Eles sabiam, né? Todo o povo sabia quais eram as ordens de Deus, eles sabiam o que Acã tinha feito, e ou eles não falaram para Acã devolver o que tinha sido pego e confessar o seu pecado, ou eles não fizeram isso, ou eles fizeram, Acã não quis ouvir, e eles deixaram quieto. Quando eles deveriam ter procurado Josué e os sacerdotes, falaram assim, olha, está acontecendo um problema lá em casa. O meu pai, o meu marido, pegou ali uma coisa que não devia e isso não é agradável a Deus. Isso fica um alerta para nós como igreja. Nós somos coniventes com os pecados uns dos outros? Às vezes a gente fica sabendo de pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade, que estão cometendo algum pecado, e a gente não faz nada. Às vezes a gente não fala nada com medo de não prejudicar o relacionamento que a gente tem com esse irmão. Porque a gente pensa, puxa, eu vou lá, vou confrontar ele, fala, meu irmão, você está pecando aqui, isso não pode, vamos tentar ver isso aí, vamos trabalhar juntos nisso, e de repente a pessoa pode não gostar e fazer cara feia, eu vou perder a amizade. Esse é o receio que passa nas nossas mentes numa hora dessa. Só que o que Paulo nos fala em Gálatas 6:1? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Essa é a instrução de Deus, que a gente vá lá e fale com esse irmão. Não com o dedo acusador, mas com amor. E uma outra coisa que eu queria refletir com vocês é que às vezes a gente tem alguma coisa como essa acontecendo dentro da nossa própria casa. Né? E preciso lembrar para vocês que se você tem um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um neto, uma neta, um primo que vive na sua casa e é cristão, ele é parente seu, mas ele também é membro desse corpo de Cristo. E é justamente dentro das famílias que às vezes a gente tem mais dificuldade de confrontar. Porque parece que o trato com o familiar parece que é diferente com o trato de outros irmãos da igreja. Mesmo sendo pessoas que conhecem a Cristo. E às vezes a gente não confronta, ou confronta, ah, deixa para lá, ele é assim mesmo. A gente faz vista grossa. E a gente acaba sabendo que temos pessoas dentro da nossa família com pecados e a gente não dá tratamento a isso. Não procura a liderança, não procura o pastor. Oh, me ajuda aqui, tal pessoa está com esse problema, não sei como fazer. A gente deixa quieto. E aí o cenário que a gente tem é uma família que está sendo conivente com o pecado de alguma pessoa. Em Tiago 4:17, Deus fala através da sua palavra: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, nós temos não mais uma pessoa dentro de uma família pecando, mas todos os membros ali coniventes e pecando por causa dessa conivência. E essa segunda parte de consequências, além da morte dos familiares, porque eles eram coniventes, o que nos impacta é a morte em si. E isso nos faz lembrar de que a consequência do pecado é a morte. No livro de Romanos, Paulo nos escreve dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no mesmo livro ele fala qual que é a consequência do pecado, né? E se todos pecaram e carecem da glória de Deus, a gente está falando do pecado herdado por Adão e Eva, né? E qual é a consequência desse pecado para aqueles que não conhecem, que não têm a Cristo como Salvador? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, a gente vê uma história dessa e a gente lembra de como, qual seria o nosso destino como pecadores, que é a morte. E nós nos lembramos de Cristo, que Cristo morreu em nosso lugar para que a gente não morresse, mas a gente tivesse a vida eterna. Acã reconheceu que ele havia pecado. Você vê lá no versículo que ele pega e fala e confessa: não, eu pequei, eu fui lá e roubei. Mas ele fez isso no momento que já era tarde demais. Ele teve oportunidades para poder confessar o pecado dele. A conquista de Jericó aconteceu dias antes deles tentarem tomar a cidade de Ai. Então, dias se passaram, né, onde ele havia cometido esse pecado. Ele podia ter, nesse período, né, baixado a consciência. Ele falou: puxa vida, eu pequei contra o meu Deus. Podia ter procurado Josué e falado assim: Josué, olha, eu fiz uma bobagem aqui, eu pequei e queria resolver isso aí. E eu acredito que Deus iria perdoar Acã numa hora dessa. Mas Acã esperou até o último momento. Mesmo vendo o sorteio acontecendo, né? Ó, vamos sortear aqui para ver quem é que trouxe o pecado para esse arraial aqui. Aí começa a sortear, tributal. Ele é da tributal. Ele fala: puxa vida, vai chegar em mim. Ô, para tudo, sou eu. Mas não, ele esperou. Ó, família tal, chama casa tal. Até o último momento ele ficou ali na torcida para não ser pego. E aí quando ele foi confrontado, aquela confissão já não era mais uma confissão verdadeira. Ele só falou: puxa, fui eu. E talvez você esteja aqui hoje, talvez frequentando esses bancos há tantos anos, mas talvez você nunca tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecados, e Deus, cada dia de vida que você tem, é uma oportunidade, uma chance de você se entregar a Cristo, para que você não sofra o destino do pecado, que é a morte. Em Apocalipse 20, a gente tem a descrição do julgamento do grande trono branco. É um julgamento onde todas as pessoas serão julgadas, e os nomes, todas as pessoas e os seus atos serão julgados, e a pessoa cujo nome não estiver no livro da vida, ela vai ser lançada no lago do inferno, no lago de fogo. E ali todos os seus pecados serão confrontados, e será tarde demais para você falar assim: puxa, é verdade, Deus, eu fiz isso, isso e isso, me perdoa. O tempo do perdão já terá passado. E se você estiver nessa situação ali, você vai para o inferno. Então você vê, a gente vê esse texto de Acã e fala: puxa vida, né? Quantas oportunidades a gente teve para se arrepender e nós não fizemos uso disso. Se você hoje está vivendo esse momento, esse tipo de situação, talvez a gente não saiba. Talvez você tenha, portanto, até pelo convívio que a gente tem com vocês, a gente às vezes acha que todos são salvos, e de repente pode ter pessoas aqui que não são salvas. Não deixe esse dia de hoje passar sem se entregarem a Cristo, por causa do destino que vocês enfrentarão. Somente através de Cristo é que nós temos nossa comunhão com Deus restaurada. Mensagem difícil? Pesada? Falar sobre pecado não é fácil. Tratar o pecado não é fácil. E o mais difícil é a gente encarar os pecados que a gente tem às vezes enterrado e às vezes nem consegue enxergar que são pecados. Esse livro, Pecados Intocáveis, que tem aqui na livraria, ele fala sobre vários pecados que às vezes a gente guarda para si e você fala assim, desse aqui não vou abrir mão. Esse pecadinho aqui é meu e ninguém mexe. É o jeito que eu sou assim mesmo e paciência. E a gente não trata isso. Eu recomendo muito que vocês depois dêem uma olhadinha nesse livro. Tem uma série de pecados ali. Tem pecados que às vezes você nem se dá conta, puxa, mas isso é pecado? É pecado. E você vive uma vida praticando o pecado. E temos aqueles pecados que às vezes nós sabemos que está errado, mas a gente insiste em fazer, deixa oculto, exatamente como Acã fez. E a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, e esse pecado afeta a tua vida e afeta a vida de todos que estão ao seu redor. Mas para concluir, eu quero deixar dois versículos que nos consolam quando a gente tem que saber, quando a gente pensa em como lidar com o pecado. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não tenha medo de pedir perdão a Deus, mas também abandone o pecado. Não adianta ficar pedindo perdão a Deus todo dia e continuar cultivando esse pecado oculto. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos essa tranquilidade de saber que Deus está preparado para nos perdoar. Mas basta que haja arrependimento. Ok, irmãos? Esse é o desafio. Preparei essa mensagem com grande temor, porque eu sei que é um assunto do qual eu também posso cair, e já caí muitas vezes em pecado. Já tive pecados na minha vida que eu mantive ocultos por muito tempo, e eu sei o que isso significa e o que isso causa para a nossa vida. Eu não gostaria que essa igreja tivesse esse hábito de manter uma vida dupla, né? Aqui dentro nós somos o que a gente aparenta ser e de repente nas nossas casas a gente pode estar vivendo uma outra vida longe de Deus. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, queremos esse momento, Senhor, nos colocar diante de Ti, eu e cada irmão aqui, irmã, entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Peço que o Senhor possa nos sondar. Tu nos conheces mais do que ninguém, Senhor. Tu sabes os nossos pensamentos, o que nós fazemos quando estamos sozinhos, Senhor. Tu conheces cada atitude nossa. E, Senhor, é possível que haja entre nós pessoas que tenham levado uma vida durante anos, uma vida dupla, Senhor, onde no seu íntimo as pessoas não querem se entregar a Ti, não querem Te obedecer, mas vivem num espírito de rebeldia, querendo satisfação própria e se mantendo afastado de Ti, Senhor. E isso é um mal tão grande que isso nos causa, Senhor, a nós e as pessoas que estão ao nosso redor, essa igreja também, Senhor. Eu gostaria, Senhor, que o Senhor tocasse o coração de cada um que está aqui hoje, Senhor, som dos corações. E se há algum pecado não revelado, Senhor, trabalhe a mente, o coração, o espírito dessa pessoa e traz, Senhor, o verdadeiro arrependimento e renova, Senhor, essas vidas que eventualmente estejam sendo massacradas pelo pecado, Senhor. Que o Senhor possa ser Deus único e verdadeiro, 100% do nosso tempo, Senhor, e em tudo que a gente vier fazer. E se alguém, tiver alguém aqui, Senhor, que hoje ainda não Te conhece como Salvador, Senhor, tem misericórdia. Trabalhe o coração dessa pessoa
Revela a ele, Senhor, o destino que espera, Senhor, que essa morte eterna. Todos nós vamos morrer aqui fisicamente, mas depois da morte, Senhor, o que nos espera? É uma vida contigo ou uma vida longe de ti no inferno, Senhor? E que, Senhor, se tiver alguém que ainda não te conheça, Senhor, que seja esse hoje o dia de salvação, Senhor, e de entrega a ti. Te peço para essa igreja, Senhor, que a gente possa continuar crescendo, Senhor, nos santificando e buscando cada vez mais a ti e querendo aprender mais a sua palavra e praticar a tua palavra, Senhor. É o que te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.